Então, na semana passada nós falamos sobre o convertido. E a Torá usa a linguagem de não oprimir o convertido, está no singular, não oprima. Por que isso? Um dos motivos é porque, de uma forma geral, a Torá está falando para o Estado, o país. O país que vai ser de vocês precisa tomar cuidado para não oprimir e não maltratar aquele que é convertido. A partir do momento que ele assume as leis, como em qualquer país, né? Uma pessoa estrangeira, todo tempo que ele não assume as leis do país. A partir do momento que ele assume as leis do país, ele recebe cidadania. Então, a partir do momento que ele se converte, ele demonstra que ele quer fazer parte do nosso povo, aceitando todos os princípios do judaísmo. Então, a partir daquele momento, ele faz parte do país e você precisa tratar ele como todos os demais, sem fazer diferenças. Em seguida, a Torá fala sobre mais uma coisa, que também está ligada com opressão. E a Torá diz o seguinte: Kol almaná ve'yatom lo te'anun. Toda a viúva e os órfãos, você não vai oprimir. Aqui está escrito lo te'anun, no plural. Vocês não vão oprimi-los. Daqui a pouco vamos ver por que essa diferença, né? Por que aqui está no plural. E a Torá continua dizendo assim, im anete aneoto, é muito forte. A Torá diz, se oprimir você oprimi-lo, kintzaok itzakeilai, então gritar, ele vai gritar para mim, shamoa eshmatzakato, e ouvir, eu ouvirei o seu grito. Eu estou traduzindo de propósito, literalmente, e tem aqui verbos repetidos. Cada verbo está repetido no infinitivo e conjugado, mas depois a gente vai ver por que está escrito dessa forma. Então diz a Torá, olha, se você oprimir ele, então ele vai acabar gritando para mim e diz, Deus, eu vou ouvir. Eu vou dar atenção a esses gritos deles. Vechará api, diz Deus, eu vou ficar irado, vou ficar nervoso. Veharagti etchem becharev, eu vou matar vocês com espada. Vehayu neshechem almanot, e as suas mulheres vão se transformar em viúvas. Uvnechem yetomim, os seus filhos em órfãos. Daqui a pouco vamos ver por que isso, né? Por que que a Torá fala de uma forma assim tão pesada? E também, se a Torá diz que vai matar vocês com espada, então automaticamente você já conclui que a mulher vai ficar viúva e os filhos órfãos. Por que que a Torá precisa dizer, explicar? O que a Torá está querendo dizer com isso? Mas de uma forma geral, o que a Torá está nos dizendo aqui é que não se pode oprimir estas pessoas. E saiba que se vocês vão oprimi-los, eles vão gritar por socorro e eu, Deus, vou ouvir. E a punição vai ser uma punição gravíssima, terrível. Primeira coisa, o Urashi aqui traz as palavras dos nossos mestres, que essa proibição não é uma proibição específica para órfãos e viúva. Não se pode oprimir qualquer pessoa. Por que que a Torá então está dizendo assim? A Torá está usando um exemplo de pessoas que são coitadas. São pessoas que estão enfraquecidas. São pessoas que é mais comum que as pessoas se aproveitem da fraqueza destes daqui e oprima. Mas a proibição vale para qualquer pessoa. Você não pode oprimir qualquer pessoa. Isso quer dizer tanto opressão física, tanto opressão verbal, tanto opressão financeira, qualquer coisa que provoque a outra pessoa, não se pode fazer. No caso destes, que são pessoas mais frágeis, a Torá vem e diz, olha, essas pessoas frágeis têm um diferencial, que se eles vão reclamar para mim, eu vou atender. Não vou deixar passar em branco. Almaná. Almaná é viúva em hebraico. Por que que se chama almaná? Almaná vem da palavra ilem. Ilem é mudo. Quer dizer, é uma pessoa que está, de certa forma, muda. Ela não tem com quem falar. Ela não tem com quem reclamar. Quando ela estava casada, ela tinha um marido para reclamar. Agora ela não tem para quem reclamar. E yatom é da linguagem de alguém que está desconectado. Quer dizer, também, mesmo conceito, ele não tem quem direcione ele. Ele não tem em quem se apoiar. Não tem um ombro para cair em cima dele para chorar. Então vem a Torá e diz: não aproveite desta fraqueza destas pessoas para oprimi-los. E a Torá diz: kol almana, qualquer, todas as viúvas. O que significa todas? Não tem diferença entre uma viúva ou órfãos que são ricos ou pobres. Não muda nada. Essa pessoa está fragilizada. E então, tem que se tomar cuidado. O que acontece é assim, na maioria dos lugares, na maioria dos países, as pessoas que são estrangeiras não são tratadas como os locais. E por isso a Torá precisava, no caso anterior do convertido, falar no singular, porque a Torá está falando para o Estado, para o país. No entanto, quando se trata aqui da viúva, dos órfãos, dificilmente um sistema judiciário vai discriminar essas pessoas frágeis. Geralmente, não. E por isso a Torá vem e fala aqui mais para o indivíduo. Porque quando se trata do sistema do país mesmo, geralmente eles vão respeitar essas pessoas. Mas nos negócios e em toda a parte social, entre pessoas, aí as pessoas podem querer se aproveitar. E não tem ninguém para defender essas pessoas. Não tem ninguém para orientar essas pessoas. E por isso a Torá fala aqui no plural, dizendo para todas as pessoas do povo: não façam estas pessoas que estão fragilizadas sentirem que estão se aproveitando desta fragilidade deles. E aí a Torá diz: im anete aneoto, se você vai oprimir essa pessoa, então a consequência é muito grave. Oi, vavoi para um país onde as viúvas e os órfãos sofrem ao ponto que não tem ninguém para defender, nem mesmo os chefes do povo estão do lado dessas pessoas para defendê-los. Nem os representantes do público estão lá para protegê-los. Se vai ser assim, então essas pessoas vão ter uma única escapatória, que vai ser gritar para Deus. No desespero, ele não tem para quem gritar, não tem para quem pedir, ele vai pedir para Deus. Diz Deus: olha, se vai chegar a um ponto tal que essas pessoas não têm para ninguém, não tem ninguém para pedir auxílio, somente a mim, então vai ser muito grave, porque as pessoas vão pagar um preço caro por não ter defendido essas pessoas. E aí a Torá diz que eu vou ficar nervoso, eu vou matar vocês com espada, e as suas mulheres vão ser viúvas, seus filhos vão ser órfãos. O que significa isso? Se os maridos vão ser mortos, então é óbvio que as mulheres ficaram viúvas. Então explicam nossos mestres no Talmud que aqui nós temos algumas maldições juntas. Por quê? Existe uma lei que uma mulher que está casada, ela só pode casar com outra pessoa se ou ela divorciar ou enviuvar, o marido morreu. Se o marido sumiu e não se sabe o que aconteceu com ele, pode ser que ele está vivo, pode ser que ele morreu, não sabemos. Mesmo que ele foi para uma área de conflito, e você sabe que ele foi para lá, se ele não voltou, deve ser que ele foi morto. Enquanto não tivermos testemunha, pelo menos uma, que viu ele sendo morto ou que viu ele morto, a mulher dele não pode se casar com ninguém até que haja provas que o marido morreu. Isso é chamado aguná, que é uma mulher que fica encalhada. Na verdade, aguná é a linguagem de âncora. Ela fica ancorada. Quer dizer, ela está casada e todo o tempo que ela não comprovar que ela não está mais casada, ela não pode casar. Esse é um caso muito grave, porque essa mulher, ela vive a sua viuvez eternamente. Ela não tem como casar. Da mesma forma, os filhos não podem herdar o seu pai todo o tempo que pode ser que o pai está vivo. Então, enquanto não for comprovado que ele morreu, eles não podem herdar. Por isso que a Torá aqui diz que Hashem fala, vou ficar nervoso e os homens vão ser mortos, mas não vai ter provas disso. Então as mulheres, diz a Torá, vão ser viúvas eternas e os filhos vão ser órfãos eternos, quer dizer, eles nunca vão receber a herança do pai. Então, eles vão viver nessa insegurança para sempre. Uma vez que eles causaram isso para alguém, eles vão receber isso de troco, que eles vão acabar sendo pessoas que vão viver o resto da vida nesse estado frágil e indefinido. Quão grave é essa opressão à viúva, aos órfãos? Depois nós vamos ver vários exemplos de historinhas para ilustrar um pouco sobre isso. Mas queria trazer já agora um primeiro detalhe muito interessante, forte, que aparece no Talmud. Havia dois grandes mestres. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, que era o presidente do nosso povo. E na época dele havia um outro grande sábio chamado Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Era o Rabbi Ishmael, era o sumo sacerdote. Estamos falando na época do templo, segundo templo. Esses dois são os primeiros dois dos 10 mártires. Aqueles 10 sábios que foram assassinados cruelmente pelos romanos. Isso levou um bom tempo, quer dizer, não foi de uma vez que mataram os 10, mas esses foram os primeiros dois. Nós falamos sobre eles no Yom Kippur, na reza de Musaf, se conta a história deles. E quando chegou o momento que o Rabi Shimon estava sendo levado para ser morto, o Talmud conta que Rabbi Shimon virou-se para Rabbi Ishmael, o sumo sacerdote, e falou: Rabbi, meu mestre, o meu coração não está calmo, porque eu não sei por qual motivo estão me matando. O que foi que eu fiz? Disse Rabbi Ishmael para o Rabbi Shimon: será que alguma vez, será que nunca aconteceu com você que veio alguma pessoa, uma viúva, um órfão, veio perante você para fazer uma pergunta, presidente do povo, e você fez ele esperar a resposta até que você terminou de beber o seu copo, ou até que você amarrou o seu sapato, ou até que você se envolveu no seu talit. E a Torá diz, im ane te ane, se você oprimir, então você vai ser morto. Tanto faz se é uma opressão grande ou uma opressão pequena. A Torá não definiu aqui quanta opressão. Um pouquinho também. Amarlo, então respondeu Rabi Shimon para o seu colega, o sumo sacerdote Rabi Ishmael, Nihamtani Rabbein, você me confortou. Quer dizer, nesse momento onde ele está sendo levado para os romanos para ser morto. Um homem tão sagrado, um homem tão especial, ele quer entender por que, que eu estou indo, por que, que vão me matar, o que, que eu fiz? Eu acho que eu busquei ser uma boa pessoa em vida. Para ser assassinado dessa forma. E aí o colega, o sumo sacerdote, fala para ele o quê? Nunca aconteceu que uma viúva ou um órfão veio te fazer uma pergunta e você deixou ele esperar quanto tempo leva para acabar de beber o copo? Mais 5 segundos? 10 segundos? Ou que você estava amarrando o sapato, quanto tempo leva para acabar de amarrar o sapato? Mais 10 segundos? Ou você estava se envolvendo no talis, quanto tempo leva? Também 10 segundos. Você fez essa pessoa esperar por uma resposta. E a Torá diz, se você oprimir a viúva ou órfão, o castigo, a punição é grave. E aí Rabi Shimon disse, ok, agora tirou um peso do meu coração. É verdade, já aconteceu isso na minha vida. Eu mereço, então, o que eu estou recebendo agora. Isso é só para ilustrar, quer dizer, ter os dois lados. Primeiro, olha o nível dessas pessoas. Olha o nível de grandeza deles para enxergar e relevar uma coisa que aparentemente nós pensaremos que é tão pequena e tão insignificante, eles relevaram isso. E também o quão grave é. A que ponto chega a gravidade de oprimir uma pessoa que é tão frágil? Por que está repetido o verbo? Se oprimir você oprimi-lo, então gritar, ele vai gritar, e eu ouvir, vou ouvir. Por que está escrito assim? Então, primeiro sobre a opressão. Nossos sábios nos explicam que existem dois tipos de opressão. Um é a opressão que uma pessoa está cometendo. E a outra é alguém que está vendo que a viúva está sendo oprimida e ele fica quieto. Ele consente com o que está acontecendo. Ele não protesta, não se levanta e fala, ei, o que você está falando? Isso a gente falar com uma viúva? Por isso diz a Torá, anete ané, essas duas coisas. Os dois vão ser punidos. Esse que fez ativamente... E esse que assistiu e não fez alguma coisa, não contrariou, não falou, não se levantou para proteger essa pessoa coitada. Uma outra coisa também que nossos mestres nos dizem, quando um órfão é oprimido aqui, tem mais alguém que está sendo oprimido junto. É o pai dele que já não está mais aqui. A alma do pai sente o sofrimento por ver o seu filho sendo oprimido e todo mundo calado. Então por isso a Torá diz, se você oprimir, quer dizer, está oprimindo a criança aqui, ou a viúva aqui, e o marido, o pai, também está sentindo isso no mundo superior. Também tem mais um detalhe. Existem dois tipos de opressão. Existe a opressão que é porque a pessoa está querendo de fato oprimir, se aproveitar. Mas existe a opressão que é para o bem. Quer dizer, essa criança órfã vai ter que ser educada por alguém. E essa pessoa que está educando, às vezes, precisa ter uma mão mais pesada, não tem jeito, para colocar no caminho. Então, vai dar uma bronca, vai dar um castigo, alguma coisa do gênero. Vem a Torá e nos diz, isso não é um problema. Isso tem direito, os pais adotivos ou quem está cuidando dessa criança, tem o direito de oprimi-la para colocá-la no caminho. O que é proibido é a opressão por opressão. Por isso, anete ané. Quer dizer, qual é a opressão que é proibida? Aquela opressão pura. Mas se tem uma intenção aqui de educar a criança, então isso não é problema. Até nossos sábios elogiam bastante uma pessoa que cria um órfão na sua casa e é considerado como se esse órfão fosse o seu próprio filho. Mas mesmo assim, uma pessoa que cria um órfão deve ter os devidos cuidados. Quer dizer, óbvio que ele tem o direito de ter uma mão pesada, mas dá um pouco de desconto também e saber que tem que ter misericórdia dessa criança. Então, se a pessoa oprime pela opressão, diz a Torá, vai ter pena por isso. Mas se a pessoa oprime não pela opressão, e sim pela educação da criança, é pelo bem dela, isso não vai ser problema. Diz a Torá na continuação, pois ele gritar vai gritar para mim. O que significa ele gritar vai gritar para mim? São dois gritos que ele está dando. E Deus diz, eu vou ouvir o seu grito. Peraí, ele gritou duas vezes, parece. Então, como é que ele gritou duas vezes e Deus ouve só uma vez, só ouve um grito? O Me'am Loez traz aqui, em nome de Rabbi Shmuel Primo, a seguinte explicação. O sujeito está cuidando de uma criança órfã. E ele está com raiva agora, ele quer oprimir essa criança. Mas ele sabe que se ele oprime a criança, ele vai pagar caro por isso. Então ele pensa, eu não vou oprimir agora. Tem um momento certo para oprimir. E aí quando ele está ali colocando a criança para estudar, e aí ele tem que dar alguma bronca, alguma coisa por conta do estudo, ele se aproveita. Ele dá bronca pelo estudo e já aproveita para oprimir essa criança também pelo que ele ficou com raiva antes dela. Ele está fazendo agora duas opressões em uma. Ele está oprimindo para educar, mas ao mesmo tempo ele está colocando também a opressão da raiva. Então vem a Torá e diz, se oprimir, você vai oprimir, quer dizer, está aproveitando a situação para fazer duas opressões juntas, saiba que Deus sabe discernir as coisas. Ele vai ouvir o grito. Um, o grito da criança pelo que ele levou uma bronca no estudo, isso Deus vai dar um desconto? Não, isso não tem problema. Mas o grito que ele está dando dessa opressão a mais que ele está recebendo no meio do estudo, que é um desconto que o cara está se aproveitando dessa criança, isso Deus vai ouvir e vai cobrar desta pessoa. O Rav Mordechai Mann traz que uma viúva ou um órfão, quer dizer, uma pessoa normal, uma pessoa normal, uma pessoa que graças a Deus está com os pais vivos ou está com o cônjuge vivo, se ele tem algum problema, alguma coisa que deixou, ele vai correndo para o cônjuge, vai correndo para os pais. E vai chorar, e vai gritar, e vai reclamar, e vai colocar para fora essas emoções daquilo que ele passou. Essa pessoa aqui, que não tem esse apoio, fica sem o apoio. Então o que ele vai fazer? Ele vai gritar duas vezes para Deus. Ele vai gritar para Deus, primeiro, pelo que ele passou. E segundo, ele vai gritar para Deus, vai falar, e ainda por cima não tem para quem falar. Então vão ser dois gritos. E Deus diz, eu vou ouvir os dois gritos. Eu vou ouvir as duas coisas. Eu vou ouvir isso que é uma pessoa que é muito sofrida. Que ele está sendo oprimido e ele nem tem para quem reclamar. Eu vou ouvir as duas coisas, eu vou punir quem está se aproveitando dessa pessoa. Tem uma passagem no Talmud que conta o seguinte. Ravi Yehudá estava sentado na frente do seu mestre Shmuel. E entrou uma mulher e começou a chorar perante o Shmuel. Alguma coisa que fizeram com ela, e ela estava reclamando e chorando e implorando para cuidar do caso. E o Shmuel ignorou-a. Aí Ravi Yehudá virou para o seu mestre e falou: o mestre não concorda com o versículo que diz no livro de Provérbios: aquele que tapa os seus ouvidos ao grito do pobre, ele também clamará e não será ouvido. Então o mestre, o Shmuel, virou para a viúva e falou: o teu superior vai ser punido com água fria, mas o superior do seu superior vai ser punido com água quente. O que ele quis dizer? Continua dizendo: o Mar Ukva, o chefe do tribunal, está aqui sentado. Quer dizer, aqui nós tínhamos uma hierarquia. Na mesma sala de estudos, estava sentado o chefe do tribunal, presidente do tribunal, que era o Mar Ukva, estava sentado o Shmuel, e estava o discípulo Ravi Yehudá. Então, Ravi Yehudá falou para o Shmuel: como que você... Quer dizer, ele falou de uma forma honrosa, né? Não falou como que você não atendeu ela. Só perguntou: o versículo lá, o senhor não concorda com o versículo que diz que não é para deixar de ouvi-la? Então o seu mestre Shmuel falou: olha, eu vou ser punido com água fria, mas o meu mestre que está aqui presente, o Mar Ukva, que é o presidente do tribunal, vai ser punido com água quente. Quer dizer, eu não podia fazer nada. O que você quer? Que eu vou atendê-la? Tem aqui o chefe do tribunal, ela que fale com ele, não comigo. Eu não posso atendê-la, tem aqui um chefe do tribunal, ele que tem que cuidar das coisas, não eu. Não fica muito claro, nessa passagem do Talmud, se o Ravi Yehudá tinha razão no que ele estava falando ou não. Será que essa crítica do Ravi Yehudá ao seu mestre Shmuel, que não atendeu essa mulher, é uma crítica válida ou não? Não está claro. Mas tem um outro lugar no Talmud que conta uma outra história completamente. E o Talmud fala que tinha um dos mestres do Talmud que ascendeu aos céus. Ele teve um tipo de uma morte clínica, alguma coisa do gênero, e ele voltou e perguntaram para ele: o que foi que você viu nos céus? E ele disse: Olam hafuch ra'iti, eu vi um mundo de ponta cabeça. Lá em cima, as coisas são o contrário daqui. Aqueles que aqui têm muito prestígio, lá em cima têm menos. E aqueles que têm menos, lá em cima, têm lugares especiais. Vê isso que ele viu no céu. O Tosfot, um dos grandes comentaristas do Talmud, traz as palavras dos Geonim, que são os mestres que viveram entre o Tosfot e o Talmud, que os Geonim dizem: o que foi que ele viu? Quem foi que ele viu? Ele diz que lá em cima, aqueles que aqui embaixo são prestigiados, lá em cima são menos e vice-versa. Quem foi que ele viu que estava assim do avesso, estava do contrário? Diz o Tosfot que ele justamente viu lá em cima que o Ravi Yehudá e o Shmuel, onde o Shmuel aqui embaixo foi o mestre do Ravi Yehudá, lá em cima estava o contrário. O Ravi Yehudá estava sentado como alguém mais importante e o Shmuel abaixo dele. Ou seja, aquele que aqui embaixo era o mestre, lá em cima estava como discípulo do seu discípulo aqui embaixo. Então, um mundo contrário. O Rav Ezrahi pergunta: como assim? Será que você então desconta? Estamos falando aqui que o Rav Yehudá era aluno do Shmuel. tudo que ele aprendeu na vida, ele aprendeu do Shmuel, era o grande mestre dele. Você diz agora que tudo que ele aprendeu na vida não valeu nada. O que vale é o que o Rav Yehuda ensinou para o Shmuel, dizendo que você deveria ter atendido essa viúva. Isso nos demonstra quão importante é o tratamento dessas pessoas frágeis. O que o aluno ensinou para o mestre, ou indicou para o mestre, que havia uma falha aqui, vale mais do que todo o estudo que ele aprendeu do seu mestre. E é assim que nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Às vezes, nós não temos nada a fazer por eles. Não tem, o que dá para fazer? Trazer de volta o marido, o pai, não tem como fazer. Preencher um cheque para resolver os problemas financeiros deles, também nem sempre temos como. Ajudar para tirar a dor deles, também não é fácil. Mas tem uma coisa que nós sim podemos fazer, e que não é tão difícil. Simplesmente ouvir o que eles têm a falar. Simplesmente dar um pouco de atenção e mostrar que nós nos importamos com o que eles estão passando. E daqui, eu gostaria de passar algumas histórias que podem nos ilustrar os dois lados. Tanto o lado de quão grave é oprimir essas pessoas frágeis, como também quão importante é tomar o devido cuidado. Tem vários incidentes e várias histórias. O Hafetz Chaim, que faleceu em 33. Hafetz Chaim era uma pessoa muito dócil. Não era vingativo. Mas tem várias histórias dele onde ele falou frases pesadas voltadas ao maltratamento de viúvas. Tem um dos episódios, o Hafetz Chaim, isso. Muito bem. Esse é o famoso livro dele.
Eu estou lendo Uma Lição por Dia dele.
Opa, muito bom. Muito, muito bom. Havia uma prática muito chata na Rússia, muito, muito triste, onde crianças eram capturadas e levadas para alistamento no exército do Tsar. E esse alistamento não era alistamento de 4 anos, era um alistamento de 30 anos. Então, as crianças que sobreviviam a esse período todo no exército, voltavam pessoas totalmente quebradas e muitas vezes também bem distantes do judaísmo, e acabavam sendo pessoas que viviam quebradas para o resto da vida. Era uma sentença de morte na vida. Geralmente o exército impunha uma cota. Agora vão para tal cidade, tem que trazer X crianças de lá para o exército. O que se fazia, infelizmente, muitas vezes, é que pessoas que não queriam que os seus filhos fossem levados, davam um jeito de levar os órfãos da cidade. E uma vez aconteceu de um açougueiro, que era muito rico, e o filho dele foi convocado para o exército. E ele subornou um oficial para, em vez de levar o seu filho, levar um dos órfãos da cidade. Quando Hafetz Chaim ouviu que ele fez isso, Hafetz Chaim disse: espera só e você vai ver que esse homem vai pagar um preço muito caro pelo que ele fez. 30 anos depois, o filho desse açougueiro ficou doente com cólera e morreu. E a Hevra Kadisha não queria sequer encostar nesse filho, com medo dessa doença contagiosa. E o açougueiro rico teve que cavar a própria cova e enterrar com as próprias mãos o seu filho. Quando Hafetz Chaim falou, 30 anos antes, que espera que você vai ver que esse homem vai ser punido, ele não estava sendo vingativo. Ele apenas estava acreditando nas palavras que a Torá fala. Você brincou agora com uma criança, um órfão, só porque ele é indefeso, você coloca no lugar do seu filho? A Torá é claro que vai acontecer. Não tem escapatória. Então não é que ele quis rogar praga, nada disso. Ele simplesmente falou aquilo que a Torá nos diz. Que Hashem fala, eu vou ouvir o grito dessa criança. Tem também um episódio que o Rav Burstein contou. Ele é um rabino em Los Angeles. Ele contou quando ele era jovem, ele estudava em Lakewood, New Jersey. Ele morava num complexo de apartamentos. Ele tinha um vizinho, um judeu, um senhor de 81 anos na época, que nasceu em Kovno. E esse vizinho contou uma vez para ele que a família veio de Kovno e eles moravam na Filadélfia. E eles eram pessoas muito, muito pobres. Ele mal passagem para o ônibus tinha, ele tinha que ir a pé para a escola todos os dias e andar 3 quilômetros de ida e de volta para conseguir ir e voltar da escola. Quando ele ainda era menino, a mãe dele faleceu. E ele, uma das vezes, foi no Yortzeit da mãe, na sinagoga, falar Kaddish. Ele ainda era um menino. E um judeu lá da sinagoga se aproximou dele e falou em Yiddish, você está falando Kaddish por quem? Então o menino explicou que ele tinha Yortzeit da mãe naquele dia, estava falando Kaddish. Então o homem falou para ele, ah, você tem Yortzeit? Então onde é que está a garrafa de uísque e uns pedaços de bolo, que o costume é que se come depois da reza, faz um lechaim? Aí o menino ficou todo envergonhado, ele mal tinha dinheiro para andar, para ir para a escola. Não, ele vai ter uma garrafa de uísque e bolo, não tinha para trazer para a sinagoga. Ele ficou todo envergonhado. E ele falou, não tenho dinheiro para comprar. Então esse homem virou para ele e falou, o quê? Um Yortzeit sem uísque e bolo? Ah, que nojo! E esse velhinho disse, eu voltei para casa correndo. Enfiei a cabeça no meu travesseiro e comecei a chorar. E meu pai veio e perguntou, o que você está chorando? E ele contou para o pai tudo o que aconteceu. E o pai disse, olha, não precisa se preocupar, eu conheço esse cara da sinagoga. Ele é assim, ele é rude, ele deveria... não deveria falar desse jeito, mas ignora o que ele falou. E o menino virou e falou, Tati, meu pai, eu juro que eu nunca mais vou entrar numa sinagoga pro resto da minha vida. E esse velhinho contou para esse rabino, quando era jovem, ele falou, eu tenho 81 anos e eu nunca mais pisei numa sinagoga. Todo ano, quando é o Yortzeit dos meus pais, eu vou até a cozinha e falo Kaddish sozinho lá na cozinha. Agora imagina só, aquele outro chegar nos céus, eu vou falar para ele, você sabe o que você tem nas costas? Uma criança, um órfão, por conta de um ah, que nojo que você falou para ele, só por causa de uma garrafa de uísque e um bolo que são totalmente desnecessários, você fala desse jeito com a criança? O cara até os 80 anos não entrou na sinagoga mais por conta disso. Quanto cuidado tem que se ter com as palavras, principalmente para essas pessoas que são mais fragilizadas. conta-se sobre Rabi Hirsch Broida, que era rabino da cidade de Salant. Na casa dele, tinha uma mocinha que ajudava. E ela era uma órfã. Ela ajudava as coisas que a esposa dele precisava. E uma vez, sumiram os objetos da casa. E a mulher começou a suspeitar que deve ser a moça que trabalha em casa, essa órfã, que deve ter passado a mão. E ela reclamou para o marido. E perguntou para o marido se... O que eu faço? O marido falou, olha, se você tem alguma reclamação sobre ela, você pode levar ela para um julgamento. Procura o rabino. Não podia ser ele, lógico, outro. E vai julgar. E é isso que ela fez. Marcou uma audiência no tribunal da cidade. Quando chegou o dia, a mulher pegou suas coisas e começou a andar em direção ao tribunal. E ela vê que o marido também está indo junto. Ela virou para o marido e falou, meu marido, você não precisa vir. Eu me viro sozinha lá no tribunal. Disse Rav Hirsch, eu sei que você se vira bem no tribunal, não estou indo por você. Eu estou indo para defender ela, porque ela não tem quem defenda ela. Ela não tem como, não vai ter argumentação boa no julgamento. Quando a esposa do rabino viu que esse é o nível da coisa, ela falou, esquece, vai, vamos voltar para casa, está tudo bem. O Malbim, que é um dos grandes comentaristas da Torá e dos profetas, ele viveu no século XIX, Rav Meir Leibush, Ben Yechiel Michal. Uma vez uma viúva da cidade veio reclamar para ele e disse que ela não tem comida em casa. Então o rabino falou, olha, eu gostaria muito de poder te ajudar como profeta Elisha, mas eu não tenho como adivinhar o que você tem na sua casa, não sou profeta. Então me fala, o que você sabe fazer? E ela disse, olha, eu sei fazer umas frituras e umas bolachinhas, uma confeitaria. Então o rabino falou, ótimo, então vamos fazer um negócio juntos. Eu vou investir na sua empresa, vou te dar 100 rublos. E você vende a comida. E assim foi. Ela começou então a fazer docinhos e coisas para vender comida. E todo mundo quando ouvia que é uma confeitaria que é do Malbim, rabino da cidade, opa, todo mundo corria lá para comprar, deve ser especial, é do rabino. E assim ela começou a crescer e conseguiu se sustentar bem. Quando ela conseguiu já juntar 100 rublos, ela chegou para o Malbim e falou, estou te devolvendo o dinheiro que você investiu na minha cozinha. E o Malbim disse, não. Investe mais aí para você conseguir umas coisas melhores e tal, eu não quero esse dinheiro de volta. Esse é o jeito que os nossos mestres estão ensinando a forma de lidar com essas pessoas mais fragilizadas. O Rav Yosef Haim Zonenfeld, que foi rabino de Yerushalayim, começo do século, também tem várias histórias, mas uma das histórias foi numa véspera de Rosh Hashanah. Naquele ano faleceu o Hazan da sinagoga. E estava todo mundo perguntando para o rabino, quem vai ser o Hazan? O rabino falava, calma pessoal, está tudo bem, calma. Vai ter o Hazan. Não, mas quem vai ser o Hazan? Tem, não se preocupem, vai ter Hazan. Mas como? Ninguém? E ele falava para todo mundo ficar calmo. Quando chegou finalmente Rosh Hashanah, o rabino chamou o filho do Hazan anterior e falou para ele, você está escalado para ser o Hazan. Aí as pessoas se espantaram. Falaram, rabino, ele vai ser o Hazan? não é, o pai dele era um Hazan, tudo bem, mas ele não é assim, escuta, ele, primeiro que não sei se ele é tão bom Hazan. Segundo, que existe uma lei, que uma pessoa que está no ano de luto não pode rezar no Shabbat e no Yom Tov. Durante a semana ele tem a obrigação de ser o Hazan. Mas no Shabbat e no Yom Tov não é para ser Hazan, para ele não trazer o sofrimento dele e fazer com que as pessoas também sintam tristeza no Shabbat ou no Yom Tov. Então, ele não pode ser Hazan Rosh Hashanah. Disse o Rabino, gente, vocês não estão entendendo. Pensem que quando chegar a hora da reza, no lado das mulheres vai estar sentada a viúva do nosso Hazan de tantos anos. Imagina só quando alguma outra pessoa vai começar a rezar no lugar do marido dela, como ela vai se sentir? Como isso vai trazer tristeza para ela? Como vai trazer saudades do marido dela? Pelo menos, se o filho vai ser Hazan, ela pelo menos vai se confortar na hora e vai pensar, puxa, que bom que ele está seguindo a carreira do pai, que é ele e tal, ela vai se sentir melhor. Então, para não oprimir ela, não tem nenhum problema que vai ser um Hazan que está de luto. O importante é não oprimi-la. Você vê aqui mais uma vez a importância e a gravidade que é ela ser oprimida. Quer dizer, por mais que nem é uma opressão proposital, mesmo assim, já vale a pena tomar cuidado e ser sensível com ela. Tem também uma história que conta o Rav Pesach Kron. Rav Pesach Kron é um grande palestrante hoje em dia nos Estados Unidos. E ele perdeu o pai muito cedo. Ele era o irmão mais velho, eu acho. Ou não é? Não, acho que não é o irmão mais velho. Acho que tem um irmão que era um pouco mais velho do que ele. De qualquer forma, ele tinha uns 20 anos, mais ou menos, quando o pai faleceu. E tinha um grande rabino em Yerushalayim, que era muito famoso pelos discursos, as histórias. Se chamava Rav Shalom Shvadron. Ele era super, super legal, o jeito dele falar, era gostoso. E esse Rav Shalom Shvadron era muito amigo do pai dele, o falecido pai do Rav Kron. Quando ele perdeu o pai, naquele ano Rav Shalom Shvadron resolveu que vai viajar de Israel para os Estados Unidos para passar o Seder com essa família que perdeu o pai naquele ano. E quando estavam comendo no Seder, estavam falando Magid no Seder, estavam contando a Agadá e falando e narrando. Existe um conceito que deve-se comer o aficomán antes da metade da noite. De preferência, o aficomán deve ser comido antes da metade da noite. Mas estava aí um neto, contava uma historinha, e o outro neto contava outra historinha, e assim estava naquela coisa. E o Rav Pesach Kron estava sentado à mesa. Ele sabia que o Rav Shvadron tem muito cuidado em comer o aficomán antes da metade da noite. Então ele começou a tentar apressar as crianças e cortar as crianças para, sabe, chega, vamos em frente. E o Rav Shvadron fez sinal para ele, continua a falar. E queria ouvir cada criança falar. Depois, quando terminou o Seder, acabaram comendo a aficomán bem tarde, bem depois da meia-noite. Quando terminou o Seder, o Rav Kron chegou para o Rav Shvadron e falou para ele, Rabino, eu te peço mil desculpas que hoje o senhor não pôde comer o aficomán como o senhor está acostumado. O pessoal aqui hoje estava querendo falar, contar. Então o Rav Shvadron falou para ele, não, fica tranquilo. Eu falei para você deixar eles em paz. Porque, para e pensa, a tua mãe, coitada, está esse ano com um ano sofrido. Ela devia estar esperando chegar ao Seder e ouvir os netinhos em volta da mesa, cada um falando alguma coisa e contando. Para ela isso dá um reforço para ela. Você acha que vale mais o meu aficomán antes da metade da noite? Ou uma viúva se sentir confortada e alegre? Tem uma história também de um sujeito que estava casado já há muitos anos e não tinha filhos. E ele foi se consultar com o rabino. O rabino falou para ele: será que alguma vez você não fez alguma coisa contra alguém? Talvez você tenha que pedir perdão para alguém, alguma coisa aconteceu. Ele começou a pensar, ele acabou lembrando de uma história muito antiga. Quando ele estava na Yeshivá estudando, toda sexta-feira tinha uma mulher viúva que vinha lá limpar. E limpava a Yeshivá. E uma das vezes ela veio, o filho dela, ela não tinha com quem deixar, então ela trouxe o filhinho junto. E o filhinho estava com os pilques já, sexta-feira à tarde, ficou pulando de um lugar para o outro, e estava fazendo bagunça. E o cara aí, da história, estava querendo estudar, e não conseguia, o menino atrapalhava. E ele começou a reclamar, e chegou um dado momento que ele reclamou tanto para a viúva, que a viúva falou para ele: que você nunca saiba o que, que é isso. Eu não estou de deixar meu filho, não tenho. Que você nunca saiba isso. E agora, caiu a ficha. Olha só, as palavras dela estão se concretizando. Você nunca sabe o que é uma criança pulando. Ele não sabe o que, que é isso. E ele então foi pesquisar onde é que estava ela e até descobrir onde é que ela estava. Ela estava bem mais idosa, já não trabalhava na Yeshivá fazia tempo. Ele acabou indo lá e conversou com ela e falou para ela que ele lembrou dessa passagem. Ela falou: imagina, eu nunca tive intenção em te amaldiçoar, Deus nos livre, foi só expressão e tal. E ela falou para ele que perdoa pelo que aconteceu naquela passagem, e de fato um ano depois ele teve o seu primeiro filho. Então você vê, mais uma vez, que o grito da viúva não precisa ser um grito que ela está jogando praga para o outro, não é isso. Simplesmente ela está sofrida naquele momento. Se ela dá um grito, Deus ouve. Deus ouve o grito dela, está em apuros. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso. Só para finalizar, historinha bem curta, mas forte. O rabino de Vilna, antes da Segunda Guerra Mundial, chamava-se Rav Chaim Oizer Grudzinski. Pra você ter uma ideia, Vilna, antes da guerra, era Nova York de hoje. Era o centro do judaísmo da Europa. É onde mais tinha judeus. E ele era o rabino-chefe da cidade. E ele escreveu um livro chamado Achiezer, um livro de leis, de responsa. Uma vez ele se encontrou com o rabino de Lodz, que era outra cidade importante lá. O Rav Meisel era rabino de Lodz, ele encontrou uma vez. Ele então deu de presente para o colega, deu de presente: ó, esse livro aqui, esse é o Achiezer, o livro que eu escrevi, estou te dando de presente. E quando que o senhor vai também nos presentear com um livro? Perguntou Rav Chaim Oizer para o rabino de Lodz. Rabino de Lodz tirou do bolso um calhamaço de documentos de empréstimos para pobres, de empréstimos para viúvas, de dívidas que ele pagou para viúvas que não tinham como pagar, de contratos de fiador que ele estava tendo por viúvas que não tinham como se sustentar. Ele falou: meu colega, esse é o meu livro. E Rav Chaim Oizer, quando ouviu isso, começou a chorar. Esse é o apreço que os nossos mestres nos ensinam, baseado nessa lei aqui da Torá. Como nós falamos no começo, a Torá não está dizendo só que não pode oprimir só a viúva e os órfãos. Não pode oprimir ninguém. Isso faz parte da Torá, aparece outras vezes sobre não oprimir pessoas. Mas aqui é um ponto a mais. Com a viúva e com os órfãos tem que se ter um cuidado extra. Tem que se ouvir o que ele tem a dizer, tem que tentar dar uma atenção especial para ele, porque para ele faz a diferença. É uma pessoa mais fragilizada, tem que se dar mais apoio e, muito mais ainda, que deve se tomar bastante cuidado para não oprimir ele de nenhuma forma, porque isso pode custar muito caro.